Olá!
Olá, olá, olá!
Muito bem-vindos ao primeiro episódio do La Várzea, nosso podcast aqui sobre futebol.
Sou o Victor.
E eu sou o Davi, nós seremos seus acompanhantes esta noite.
Acompanhantes nessa noite, muito boa colocação.
Bela noite hoje, noite estrelada, e hoje a gente vai comemorar essa noite estrelada com futebol, futibas da galera.
Uma noite com vários jogos de Euroleague, eliminatórias da Euro.
Eliminatórias da Euro 2020, com estadual, com Champions, com amistosos, e vamos falar um pouco da Libertadores também, por mais que seja longe aí, né? Então, a gente vai logo já começar a falar sobre uma das principais notícias aí, que é a camisa 10 da seleção.
Que é o grandioso Lucas Paquetá.
O Lucas Paquetá herdou aí a camisa 10 do Neymar, que agora tá machucado, né?
É, tá machucado. Metatarso de novo, não sei.
Meta Tyson do Neymar tá machucadinho aí. Agora, eu não vi quem vai dar a faixa de capitão, mas o que realmente interessa aí é a camisa 10, porque querendo dar um grande peso pro menino Paquetá, por mais que eu acho que ele, particularmente, eu acho que ele consegue aguentar.
Com certeza aguenta.
Ele tá indo muito, muito bem no Milan, ele tá... Ele com o Piatek mudaram bastante, cara, no Milan. Tanto que eles estão em terceiro agora, se não me engano, na Série A ainda.
É, o Milan tá realmente subindo, assim como antes, para que a seleção faça. Ainda Exato. Mais com novas esperanças. Hugo David Neres.
Essa renovação, né? David Neres, aí Alex Telles também vai ganhar uma chance na lateral esquerda, que é difícil, porque o Brasil tem muito lateral esquerda.
Tem o Marcelo, tem o Alexandre, o Felipe Luiz.
Exatamente, são de como diria um dos membros da comissão técnica do Brasil, a gente teria as três melhores laterais esquerdas do mundo. Aí já é uma afirmação um pouco difícil de concordar, mas é uma afirmação que não é tão discutível.
Tão discutível. Porque não é tão impossível, porque não tem tanto lateral esquerdo bom. Tem o Jordi Alba da Espanha.
Jordi Alba jogou muito.
É o que consigo lembrar agora.
Exato, mas
talvez a França tenha o lateral. Tem o Mendy e o Kurzawa. Mas é o Kurzawa, né?
O Kurzawa. Comparado ao Marcelo. É, se bem que o Marcelo tem uma fase também, né?
É, o Marcelo tem uma fase. Mas a gente ainda tem o Alexandre que tá.
Alexandre tá brilhando, né? Muitas chances, né?
Não, o Alexandre nunca teve chance na seleção.
Acho que teve chance nos amistosos antes da Copa.
É, muito.
Mas, então, a gente tem essas novidades aí. A gente teve o David Neres se apresentando. David Neres que eu espero que brilhe bastante, particularmente. Eu sou dos que acham que o David Neres podia até ter jogado a Copa, porque ele tava em uma fase muito boa.
A gente teve uma atuação bem fraca na Copa, né?
Não fraca, não.
Foi fraca, assim. A gente fez um total de quê? 6 gols na Copa?
A gente provavelmente vai acabar fazendo um episódio pra fazer uma review aí da Copa, mas que ninguém ligue pra Copa mais, eu acho que a gente tem bastante pra falar.
Também acho.
Só que eu acho que realmente falta muita coisa pro Brasil, mas o David Neres poderia ter acrescentado, porque na época ele tava numa grande fase. Ele foi artilheiro, se não me engano, da Eredivisie logo no primeiro dele.
É.
Ele foi o melhor jogador do primeiro turno, isso eu tenho certeza.
E agora, né, a chance dele provar contra o Panamá e contra a República Tcheca que ele tem lugar na Copa América.
Exatamente.
Tá Nossa. Chegando agora no Brasil.
Exatamente, a gente tem que ganhar essa Copa América porque a gente tá sem um título faz um tempinho já, né? Foi desde a...
Faz bastante tempo. Não.
Faz, eu acho que foi a Copa da Confederações 2013 ainda.
Foi o último título que a gente
ganhou. Não, foi a 2017 a gente ganhou. Não, a gente perdeu.
Não, a gente não jogou 2017.
Foi a Alemanha que ganhou, acho, 2017.
A gente não jogou 2017.
Ah, nossa, que triste. Beleza. Então tá, vamos ver. Também não só o Brasil vive de amistoso, mas outros países também tiveram amistosos aí.
Eu esqueci a tal da amistosos.
Ah tá, ok, amistosos. Não importa.
Ninguém se importa com amistosos.
A gente vai direto pros eliminatórios aí da Euro. Mas se você quiser dos amistosos, a gente faz outro vídeo.
A Bélgica, que pegou a Rússia, que teve uma grande atuação do Hazard, que fez 2 gols e deu uma assistência.
Torque um ou outro?
O Hazard, Eden Hazard, do Chelsea.
Ah tá, não, o Hazard de capixaba, beleza.
E também é uma grande falha do Courtois no gol da Rússia, né?
O gol da Rússia. Eu não cheguei a ver o gol da Rússia, mas eu cheguei a ouvir falar. Que a galera tava falando que o Courtois tá vendo um inferno astral, né? Que ele perdeu a titularidade agora pro Navas no Real, com a chegada do Zidane, e também tá indo mal na seleção belga.
É, mas o Navas realmente eu acho que merece mais que o Courtois, porque
Exato.
O Courtois não tá em uma boa fase.
Particularmente, eu acho que tirar o Navas nunca foi
uma opção boa.
Uma opção tão boa.
Eu acho que o Courtois não devia ter sido do Chelsea. Acho que ele foi muito precipitado.
Ele foi um pouco precipitado. Ele tava indo bem no Chelsea.
Ele tava super bem no Chelsea, tava em boa fase. Aí ele foi pro Real e pegou o Real na pior fase ainda, né?
Exato. Mas agora o Real provavelmente vai se recuperar. Eu particularmente acredito que o Zidane é o melhor técnico, ponto. Tudo bem, pode estar falando, Pepe, Guardiola, ok. Mas o Zidane, ele, o que ele fez com o Real Madrid esses anos foi tipo, três o, mundiais,
o
três
o Guardiola Champions. Tá fazendo com o City é ridículo, né, cara? O City tava em segundo na Premier League, uns 15 pontos atrás do Liverpool, foi buscar, velho. Meteu 6-0 no Chelsea.
É, só que, cara, três Champions seguidas na Premier. Tudo bem que o Real Madrid é um provavelmente o maior time da história em questão de títulos.
É, mas na época importante. Também tinha o Cristiano Ronaldo, né? Quando, é. Com o com a saída do Cristiano, o Real decaiu muito de rendimento.
Decaiu bastante mesmo. E, mas eu acho que o, a saída do Zidane impacta ainda mais que a do Cristiano. Porque agora ele vai voltar e o. De qualquer jeito, eles ainda vão ter que fazer uma renovação.
É, de qualquer jeito, o Real também tá numa fase meio ruim. Com uma derrota de 4-1 pro Ajax em casa, né? Foi ridículo.
É, aquele jogo foi lindo. Foi...
É, foi indo também uma grande atuação do David Neres, uma grande atuação do...
Tadic
e do...
Foi demais, cara.
E do Zic. O... Meia... Tadic é...
Holandês, eu acho.
É, e o Zic é marroquino.
É? Não sabia. Marroquino. Muito bom, hein?
O Ajax aqui também tem um time bastante diversificado em questão de países.
Exato. Ele tem uma gurizada muito boa no Ajax.
O Ajax tem uma base muito boa.
Se o Ajax conseguisse manter metade dos jogadores que eles têm agora, pelo menos da gurizada, eles iam voltar ao status de grande da Europa.
O De Ligt agora que tá brilhando.
De Ligt, De Jong...
De Jong já vai sair.
Vai?
Sim, ele foi pro
Barcelona.
É
verdade, ok.
Ele entra pra segunda temporada, se não me engano.
Alemanha e Sérvia, um.
É a Alemanha, né, cara? Uma fase pra caralho.
Isso que o Lowe, ele, nesse jogo, ele tirou. Ele não. Ele nem convocou, se não me engano, o Boateng, o Hummels.
É, ele. Mas tá, ele já tinha saído da seleção. Já tava, tipo, confirmado que eles iam sair da seleção.
Eles não saíram da seleção, acho. Eles só não foram convocados.
Eles saíram da seleção.
Certeza?
Sim. Ou com o Benjamin que eles passaram na Copa com aquela seleção de 40 anos de média de idade.
É, foi complicado, realmente. É, o Lowe vai ter que apostar também na gurizada. Ele convocou o Havertz. Também nessa.
Havertz, que é um Sané que finalmente teve a chance
de jogar. Não, eu acho inacreditável que o Sané já não tava jogando antes.
O Sané não foi convocado pra Copa, foi ridículo, cara.
Eu também acho. Eu não tenho muito o que falar, realmente. A Alemanha tá decepcionando bastante. E... Por mais que o Lowe seja um ótimo treinador, particularmente eu acho, só que ele tá vacilando. É questão assim. É por questão de fase também. O treinador também passa por isso, porque ele tudo que ele pegou uma Alemanha que era uma máquina.
É, ele pegou uma Alemanha que era uma máquina, né, cara? Mas depois ele. Fez isso aí com a Alemanha.
Exatamente, mas ninguém dura pra sempre. Ninguém vai durar pra sempre.
Esperamos aí, então, que a Alemanha volte a sua boa fase, porque nós não somos clubistas.
Clubistas.
Nós não somos clubistas. Depois ainda temos Holanda 4, Belarus 0.
Foi nada de surpreendente, porém... Eu particularmente tenho esperança pra Holanda, porque eu fiquei bem decepcionado que eles não fizeram a Copa. Eu gosto da seleção holandesa.
Pois é, eles não chegaram à Copa, foi bem...
E eles também é outro time que tem uma cruzada muito boa. Tem o De Ligt, o De Jong, que a gente falou do Ajax. Tem... quem mais?
Tem o Depay, que já tá um pouquinho mais velho, mas ainda...
O Depay também é, ainda é promessa.
Fez dois gols, se não me engano, ontem. O Van Dijk fez um gol, inclusive, ontem.
Van Dijk é outro.
Van Dijk é muito monstro, cara.
Van Dijk é um monstro.
O cara conseguiu ficar... Eu não sei se ele já chegou, mas ele ficou, tipo, uns 17 jogos sem ser driblado. Ele é um monstro, cara.
O cara não para. O cara é muito, muito bom.
Sem contar que ele também é um cara que joga limpo, né? Ele não é muito cartões amarelos nem.
Exatamente. Ele joga, tem muita malemolência aí. Inglaterra agora, e República Tcheca.
Inglaterra 5, República Tcheca 0.
Nada.
Não, pra mim é surpreendente um pouco, porque. Claro que
é. É surpreendente que a Alemanha
tá. Porque a Inglaterra tava favorecida, porque a Inglaterra tá com uma seleção muito forte, inclusive. Mas a República Tcheca poderia realmente ter jogado melhor que isso. Porque.
Eu não cheguei a ver o jogo.
Não, nossa, sei como ver o jogo. Mas. Deu pra perceber que com a ótima atuação do Sterling e o hat-trick dele, a Inglaterra realmente jogou bem.
A Inglaterra ela tá tentando manter a boa fase da Copa deles, porque querendo ou não pra Inglaterra é uma surpresa eles chegarem até a semifinal de uma Copa.
Ah, mas eles chegaram aí bem na Copa, só que eles ficaram jogaram mal contra a Croácia e acabaram caindo.
Não, é que sempre manter. Eles estão numa boa fase, eles têm uma gurizada. De novo, negócio da gurizada, eles têm uma gurizada boa, eles têm o Ali, eles têm o Kane, Harry Kane,
né? É, mas eles já não são mais gurizada, né, cara?
Tá, o mas... Tá com não, eu não quis dizer que eles são gurizada, mas eles têm uma outra gurizada boa. Tem o Hudson Odoi, o Sterling tem 25 anos.
Tem o Calvert-Levin, que é o atacante do Everton, que tá jogando bem também.
Enfim, eles têm uma república mista, não. Eles têm um time misto aí, mas é um time bom também. É um time que tem potencial.
Potencial, definitivamente.
Eu acho que...
O Pickford também, que vem jogando muito.
Eu acho que para a próxima Copa, talvez eles sejam uma das seleções, assim, não digo favoritas, mas pelo menos zebras, assim.
É zebra. Zebra não, porque zebra seria a Islândia. Mas eu acho que é uma seleção corrente.
Corrente, corrente. Portugal 0, Ucrânia 0.
Realmente um pouco inesperado. Não sei se o Cristiano Ronaldo chegou a jogar o jogo. Eu não. Creio eu que não.
Deixa eu dar uma olhada aqui na...
Creio eu que não, porque...
Eu vou dar uma olhada na escalação
eu,
aqui.
Eu realmente...
A gente tem... O Portugal jogou com o Patrício no gol, Pepe, Dias na zaga, Guerreiro, Céu nas laterais, Neves, Carvalho, Moutinho no meio, Silva e Ronaldo no ataque. Então o Ronaldo jogou.
Realmente jogou com o time titular Portugal e decepcionou.
Decepcionou bastante, eu não conheço nenhum dos caras que estão jogando na Ucrânia. Só o...
A Ucrânia tem o Piatov, que eu conheço, que é do goleiro do Shakhtar, o Marlos, também do Shakhtar. A maior parte da equipe da Ucrânia é do Shakhtar.
Exato.
Também tem o Konoplyanka do Schalke, que é um bom ponta, mas também não fez nada.
Exatamente.
Portugal, que é uma seleção que acho que foi muita zebra ter ganhado a última Euro, porque...
É, com certeza foi.
É, foi porque o Portugal tava meio desafetado, ainda mais com a França, que tava uma máquina, com a Espanha...
Exatamente, detalhe pro Bruno Fernandes não tendo sido convocado. Bruno Fernandes do Sporting não foi convocado.
Mas a seleção do Portugal tá forte, me surpreende que tenha empatado com a Ucrânia.
Eles são fortes.
Eles têm o Cancelo, tem o Cristiano Ronaldo, o Rui Patrício, que tá jogando bastante, o Guerreiro também, que é a promessa.
Os Silvas aqui no ataque, né? O André Silva também tá indo bem no Sevilla.
É, sim, mas ainda tem o João Félix, que provavelmente vai entrar nesse time, né?
O João Félix ainda vai demorar um pouco pra entrar, mas quando entrar, vai com certeza entrar. Ele e o outro menino
foi
do...
convocado?
Do Benfica, não. Não foi convocado, mas ele é outro menino do Benfica. Ah, não, ele foi convocado sim, perdão.
O Diogo Jota também, que...
É, Diogo Jota e João Félix foram convocados.
Mas o Diogo Jota joga pelo Wolves.
Pelo Wolves?
É o Wolves? Sim, tenho certeza.
É o Wolves, é. Mas tem outro, qual é o outro piado do Benfica que joga pra caramba também?
Espero que eu não me lembro. Mas o Benfica tem um time com bastante promessa.
O Benfica é outro time que tá com grandes promessas aí. E França...
Islândia 2... Andorra 0.
Ok, perdão. Islândia 2, Andorra 0.
Não, nada não, não tem muito o que comentar, porque...
Surpreso que a Islândia fez só 2, honestamente.
É que a Andorra realmente não tem uma seleção muito forte.
Eu não conheço ninguém na Andorra. Vamos
ninguém
dizer,
conhece.
Ninguém conhece ninguém na Andorra.
O Savic, se não me engano, é da Andorra.
Savic?
Savic, o zagueiro do Atlético de Madrid.
Não, achei
ele.
Eu acho que ele é Marrocos. Marrocos.
Não, ele é do Marrocos.
Tá, mas ele não joga pela seleção da Andorra.
Ele é da Andorra ou ele é da Albânia. Não tenho certeza.
Cara,
de qual.
Cara, tem 90% de certeza que não.
Não, é da Albânia, é da Albânia.
Tá show. É, então 2-0 aí, nada pra falar. E
Turquia
França...
também que ganhou 2-0 da Albânia, que também não tem muito o que comentar, porque a Turquia realmente é muito mais forte que a Albânia.
É? Quem que fez o gol? Vamos dar uma olhada aqui. Foram Çalhanoğlu, obviamente.
Çalhanoğlu e Yılmaz.
Yılmaz. Não sei onde ele joga.
Assistente de Tosun. Também não me lembro exatamente onde ele joga.
Ok. Na França tivemos gol de Mbappé, gol de
França
Giroud.
França 4, Moldávia 1, aliás.
É, exato. Varane e Griezmann fazendo 4-1 aí na Moldávia, que teve um gol de Vladimir Ambas.
Aos 89.
Aos 89, só pra não ficar 4-0, né?
Famoso gol de honra.
Famoso gol de honra. França também nada muito surpreendente. A França também tem ainda... Na minha opinião, ainda é a melhor seleção. Tem gente que fala que a Bélgica é melhor, mas eu praticamente acho que a França ainda é.
Ela apresentou uma Copa muito abaixo do esperado.
A Bélgica?
Eu acho que sim, ela poderia ter jogado muito melhor. Quanto ao Brasil, eles poderiam ter feito pelo menos uns 3-0.
Ah, eu não acho. O Brasil também jogou inferior.
O Brasil jogou muito inferior do que poderia. Exatamente, eu tô falando. No Brasil que jogou, poderia ter feito mais.
Brasil. Enfim, França, top. França, provavelmente... Eu não duvido que a França consiga mais um campeonato na próxima Copa.
Eu acredito que a França vai ganhar pelo menos a Euro.
A Euro, aham.
Tá com o time bom, tá com o Mbappé, tá com o Kanté, Griezmann. Eu acho que tem que tirar o Giroud. O Giroud tem que se aposentar da seleção.
Giroud tem que se aposentar.
Tem que se aposentar,
Giro. Giro não serve pra futebol, infelizmente. Eu gosto de Giro, na real.
Ele deveria ser modelo.
Ele fez hat-trick contra o time esses tempos. Foi contra o Dinamo Kiev, ele fez hat-trick na Europa.
É, mas é o Dinamo Kiev, né,
porque
cara?
Agora, futebol nacional. Vamos para as notícias aí do futebol nacional, principalmente estaduais.
Estaduais, então, que tem o Paulistão com... Red Bull Brasil surpreendendo, passando primeiro no grupo, né?
Exato, a gente vai começar falando do Paulistão, que é, querendo ou não, o que mais chama atenção aí.
É o de mais visibilidade.
Mais visibilidade, e realmente, como o Vitor falou, a gente chama de Vitor, beleza?
Beleza.
O Red Bull Brasil foi extremamente, extremamente bem. Eles foram o time que teve a melhor campanha do Brasil inteiro, inclusive, tipo, superando Palmeiras, superando Santos, Palmeiras. Palmeiras de novo, porque o Palmeiras é muito bom, mas esperado. E tava todo mundo apostando no Palmeiras, né? Porque o Palmeiras foi, obliterou o Brasileirão no último ano aí, principalmente com todo o dinheiro que
então,
eles têm.
O Red Bull Brasil que pega o Santos, né?
Exato,
que foi passou duas vergonhas, né? Passou duas vergonhas. Passou, levou 5x0 do 5x1 do Tano, 5x0.
5, não sei.
5x1, 5x0 do Tano e levou mais 4.
Já foi do Tano, foi do Botafogo de São Paulo.
Então, levou 5x1 e 5x0 do Botafogo e me levou mais 4x0 do Botafogo de São Paulo.
Mesmo assim, eles ainda conseguiram passar em segundo no geral.
Pois é. Era só um grupo?
Não.
Eram dois grupos?
Eram vários grupos. Eram quatro grupos.
E o São Paulo também, que pega o Ituano, que teve uma boa
eu
campanha.
Eu particularmente aposto no Ituano pra esse jogo.
Eu também aposto no Ituano, porque eu o São Paulo tá ridículo, ele quase caiu pro S na fase de grupos.
O Ituano tá numa fase muito boa.
Tá numa fase boa.
O Ituano, eu particularmente aposto no Ituano pra ganhar a Série D esse ano. A gente ainda vai fazer um vídeo especialmente sobre a Série D, sobre a Série C, sobre a Série B, provavelmente.
Sobre a Série A também, provavelmente.
Sobre a Série A, obviamente. É, muito gente. Vídeo sobre a Série A, podem esperar.
Vídeo.
Vídeo, a podcast, muito perdão, eu sou minha alma de youtuber aqui. Mentira, eu não sou youtuber. Mas
então,
o Ituano ele vem com o Martinelli, né?
Martinelli, que Martinelli. Tem proposta de 25 clubes, aliás.
Exato, mas ele provavelmente vai ficar pelo menos até o fim dessa temporada.
Eu acho
no mínimo.
Que é, provavelmente porque ele tem menos de 2.
Exato, e enquanto ele ficar, provavelmente eles vão continuar nessa, mantendo essa boa fase. É um dos times que, com certeza, é extremamente favorito aí pra série D. E pro Paulistão também, eu diria que assim, se eu fosse apostar numa zebra, eu apostava no Ituano.
Eu não diria que tem uma zebra, né? Porque os times de São Paulo estão muito em uma fase. O eles São Paulo tá numa fase ruim, o Corinthians
tanto
tá,
que
tá recuperando agora.
Tanto
o Corinthians
que o Red Bull não considera nem zebra, eu considero já favorito.
Eu também. Tá, enfim. Então, palpite pra São Paulo e Ituano, Ituano é meu palpite.
Ituano também é meu palpite.
Então, Ferroviária e Corinthians.
Cara, o Corinthians também tá em uma fase. Faz tempo já.
Não, ele tava ele tá recuperando um pouquinho do Brasileirão do ano passado, mas ele ainda tá mal.
Exato. Numa fase, no caso, não tá numa fase boa. Mas é o Ferroviária, velho. Eu não consigo.
Eu também acho que o Corinthians favorito, porque a Ferroviária, ela passou passando, sabe? Tipo.
É, passou muito perto ali.
E
então, o Corinthians?
O Corinthians é meu favorito, embora ele tenha feito, tipo, contrações meio necessárias.
A Avelar também tem boa fase.
A Avelar tem boa fase. O Ramiro que chegou agora também, que é um
Ramiro
bom
chegou do Bahia, né?
Ramiro do Grêmio.
Ah, Ramiro do Grêmio, perdão. Confundi com o Ramires. Então, Corinthians.
Então, eu conheci também agora que tem o Gabigol, que tá recuperando bastante. Tipo,
Corinthians tem o Gabigol?
Sim, o Gustavo, desculpa.
Ô, louco. Nossa, Gabigol, esse é da hora.
O Gustavo que tá recuperando muito o Corinthians.
Então é, realmente...
É, o Corinthians realmente é favorito
aqui. Eu aposto aí no Corinthians. Então, Ituano no São Paulo e Corinthians no Ferroviário. Agora?
Sim. Novo Horizontino e Palmeiras.
Eu não acho que tenha alguma dúvida nessa.
Também não acho.
Eu acho que você até pode querer, uma zebra. Não, eu acho que o Palmeiras ganha.
O Palmeiras é super favorito e não tem discussão nesse jogo pra mim.
Exato, igualmente.
Então agora o último jogo aqui, Santos e Red Bull Brasil, que a gente não falou nos favoritos.
Por incrível que pareça, esse vai ser o melhor jogo.
Acho que vai ser o jogo mais disputado. O único disputado, na verdade.
Exatamente. Eu tenho medo que num jogo de... Medo não, mas eu tenho a impressão que num jogo de mata-mata é capaz da camisa pesar.
A camisa
pesar. Porque o Red Bull é um clube muito novo.
É
e é um clube sem tradição.
Sem história.
Sem torcida. Não sem torcida, mas com uma torcida muito menor do que a do Santos.
A torcida deles é meio pequena, né?
Eu não sei.
Se bem que a torcida do Santos também é bem pequena.
Realmente. Mas eu acho que eu vou de Red Bull.
Eu tenho aposto no Red Bull aqui. Então agora o Gaúcho.
Gaúcho, né? Nosso.
É. Nosso estado, Gaúchão. Que tem então o Grêmio jogando contra a Juventude. Grêmio em boa fase também. Juventude em péssima fase.
Péssimo?
Péssimo. Ficou em oitavo colocado no grupo.
Caramba. Aí acabaram de ser rebaixado, né? Não dá pra esquecer isso.
Hã?
Acabaram de ser rebaixado pra Série C.
É, acabaram de cair pra Série C. Juventude em má fase. Juventude passando vergonha, inclusive no gauchão várias vezes. Provocando brigas.
No jogo contra o Inter.
É, o Luiz Carlos Vink fez aquela atitude ridícula no jogo contra o Inter. Então, eu acho que o Grêmio é realmente muito favorito aqui. Provavelmente vai ganhar no jogo de ida e de volta com uma grande diferença de gols.
É, infelizmente. Como clubista, como colorado, eu gostaria de falar que não.
Mas... Somos ambos colorados. Então, não podemos ser completamente parciais.
É, realmente, o Grêmio dificilmente vai perder qualquer um dos jogos aqui. São Luís de Juiz e São José?
Meu palpite, cara, é que vai no São Luís, porque o São Luís tem uma boa fase. Entendendo ou não, eles jogaram meio gauchão. Quase arrancaram a parte com o Inter na primeira rodada, que o Inter fez aquele gol meio sem querer do meio da rua. São José aqui também não fez um grande gauchão. Geralmente você classificava entre primeiro, ficou em quinto esse ano. Não sei o que esperar desse jogo, mas provavelmente vai ser um jogo de empates que vai ser decidido nos pênaltis.
Eu diria que esse é o jogo mais balanceado.
Provavelmente.
Mas eu ainda posso no São José, porque eu acho que também vai questão de pesar a experiência. Principalmente mata-mata de gauchão, porque o São Luís ele veio da segunda divisão.
Pois é.
Então, Novo Hamburgo e Inter. De novo.
Inter e Novo Hamburgo, que é replay da...
Replay do último rodado.
Do último rodado do gauchão. Eu aposto no Inter, obviamente.
Exato.
Não por ser clubista.
Exato.
Mas porque é Inter e Novo Hamburgo, cara.
A gente pode até perder fora ou empatar, mas eu duvido que a gente perca no gauchão.
Pois é. Ainda mais com o Inter que tá com o time bem entrosado agora. Embora tenha desfalques.
Nonato não vai poder
jogar.
Nonato já foi?
O Nonato vai jogar.
Nico vai voltar?
Nico vai voltar também. Nico. Não, é, porque não tem desfalques. É. Então, tem o Lindoso que fica fora por 2 semanas, que é um ótimo, Lindoso, uma ótima notícia, porque, por favor, se alguém tiver muito dinheiro, tira o Lindoso do Inter.
Lindoso é
ninguém quer o Lindoso.
Honestamente, eu não gosto do Lindoso como um jogador, porque, mas assim, sei lá, acho que podia ser pior, vai.
Não, acho que não podia ser pior.
É, o Lindoso é bem ruim, com todo respeito. Com todo respeito.
Também tem o Neilton, que saiu machucado no último jogo.
Não vi, acho que não vi o último jogo, por causa que, né?
Então, Caxias aí, Moré.
Último jogo, é. Cara, eu nem a mesma coisa do Ituano. Eu acho que se o Ituano não ganhar, provavelmente o Caxias ganha. Porque o Caxias também tá. O Ituano fã da série D agora.
Exato.
O Caxias também tá numa fase boa pra um time de série D.
Quem?
Caxias. O Caxias já tá um tempo tentando subir pra série C, né? Eu não sei se eles. Ano passado eles chegaram nas oitavas da série D e acabaram caindo pro 13. Se não me engano, 13 pra esse cara, eu acho.
Acho que é.
E vindo ainda mais forte, eles quase arrancaram o segundo lugar no gauchão.
Cara, muito bem colocado.
Mas, diferente Caxias. Do último ano, o Inter tá numa fase ainda melhor, né, nesse gauchão, né? Comparado ao ano passado, e então...
O Inter não, Caxias.
Não, o Inter, tô falando. E eles conseguiram mesmo assim quase arrancar o segundo colocado, se quiser.
E então, o
Emelec também tem boa fase, comparado.
Não que tem boa fase, mas tá apresentando futebol bom, tá jogando bem. Mas eu ainda acho que o Caxias é favorito nesse jogo.
Eu também acho que o Caxias leva. Mas não me surpreenderia se o Emelec vencesse.
Também dá um destaque pro Carioca, que o Botafogo conseguiu dar aquela recuperada, né? Ganhou de 4-1 o jogo de ontem. E...
Mas ainda estão no terno no grupo deles.
Hã?
Ainda estão no terno no grupo deles. Eles ainda teriam que fazer algum milagre pra passar esse jogo.
Não, mas acho que já acabou. Você não ligou de passar, não?
Não.
Eu não sei, enfim.
É
não...
Cara, o Carioca é muito complicado. Eu não entendo o Carioca, porque é Taça Rio, Taça Guanabara.
É, também.
Os grupos ficam todos estranhos. A gente poderia, no próximo, no futuro episódio, trazer mais da Copa do Nordeste, do
Nordeste também.
Futebol nordestino, principalmente, que é. A gente poderia trazer dos lados, do Amazonas, mas eu duvido que a gente vai ter muito ouvinte do Amazonas.
Ou que a gente vai ter algum ouvinte.
Exato, mas se alguém se interessar, a gente pode trazer as notícias aí, gente. Manter todo mundo atualizado.
Então agora, Libertadores.
Libertadores. Vamos ver os times brasileiros na Libertadores.
Times brasileiros na Libertadores, começando com o Atlético Mineiro. Perdeu
os dois jogos.
Perdeu pro Nacional e perdeu pro Cerro, né?
Perdeu pro Nacional e pro Cerro.
Perdeu pro Cerro em casa, que foi um jogo vergonhoso. Ambos os jogos foram vergonhosos.
Vou te falar.
E...
Eu tô aqui pra ver.
O Cerro, que também tem boa fase, inclusive.
Tá.
O Cerro e o Nacional estão até que jogando bem.
O Nacional sempre vai ser um time que vai ser...
O Nacional provavelmente vai passar. Eu, sinceramente, não aposto que o Atlético Mineiro vai passar nesse grupo, porque o Atlético Mineiro não tá com o time.
Com esses dois...
Tava indo bem no Mineiro, mas chegou na Libertadores e...
Tá jogando coisa do Grêmio, né?
Hã?
Fez a coisa do Grêmio, né?
Tá indo bem. O Grêmio ainda tem uma chance de ganhar um empate.
É, mas não vai mudar muita coisa, no fundo.
E, enfim... Eu acho que o Atlético Mineiro não tem muita chance de passar nesse grupo, até porque o Cerro e o... E o Nacional são bons times, estão em uma fase bem melhor que o Atlético Mineiro, querendo ou não. Que foi, como eu disse, no Mineiro, mas tá indo mal na Liberta. E... É isso. E tu?
Bom, eu também acho que o Atlético Mineiro não vai passar. Eu particularmente acho, porque eu sei que estão em um momento superior. E eu aqui apresento, no geral, assim, um futebol superior. Mas não, eu consigo ver eles ganhando, entendeu? Consigo ver eles conseguindo se recuperar, mas eu duvido bastante.
Também. E o Palmeiras?
Palmeiras vai passar, certeza.
Palmeiras que ganhou os dois jogos, né? Ganhou de 3-0 do...
Pronto, chega no Libertadores, então.
Ganhou 3-0 do Junior Barranquilla, se eu não me engano. Fui 2-0. Foi 3-0, se não me engano, contra o Júnior Barranquilla.
É, foi 3-0 contra o Melgar.
Não, 3-0 contra o Melgar, isso. E 1-0, não, 2-0 contra o Barranquilla.
Deixa eu ver aqui, só pra gente garantir certinho. Foi 2-0 contra o Júnior
Barranquilla, na Colômbia, inclusive.
Na Colômbia. Ele saiu ganhado do Júnior, já do Atlético Júnior Barranquilla. Já dentro da casa dele, né, na Colômbia, já me bota que eles vão acabar passando facilmente o primeiro colocado.
Provavelmente o Palmeiras vai ser o primeiro colocado desse grupo. E agora Atlético Paranaense. Atlético Paranaense que tem 3 pontos.
Mal.
Começou mal.
Começou perdendo pro Atlético Tolima.
Não, Atlético pro Jorge Wilstermann, foi?
Não, eles ganharam.
Eles perderam pro Tolima e meteram 4-0 no
Jorge Wilstermann.
No Jorge Wilstermann.
Mas perder pro Tolima é meio...
É, o Tolima,
o Tolima ele
é um time fraco.
Fraco, em questão de elenco. Mas, e depois, tanto que tão fraco eles são que eles perderam 2-3-0 pro Boca Juniors no próximo jogo.
Tá, mas é o Boca Juniors, né?
Tá, mas ainda assim, o Boca não é.
Eu acho que nesse grupo o Atlético Paranaense passa. Junto com o Boca.
Passa, eu acho que passa mesmo. Pode
continuar falando?
Pode. O Atlético Paranaense, inclusive, daqui a pouco, eu não sei quando é que vai ser exatamente, vai jogar a Recopa. Saber que era?
O Atlético.
O River.
O Atlético?
O Atlético Paranaense. Que é um jogo aí, né? Vai saber se ele não ganha, né?
Pois é.
Porque o River é assim. Eu, particularmente, acho que o futebol que o River apresentou no último, na final da Libertadores, não foi um futebol de um time que ganha a Libertadores. O jogo foi ok, mas pra um jogo que tava com uma expectativa que tava aquele jogo. De ser na Espanha, de ter tanta gente empolgada. Me deixa decepcionado, praticamente.
Foi um jogo muito, muito ruim. Só no finalzinho que deu uma
esquentada. Melhorou no segundo tempo, mas o primeiro tempo foi muito, muito ruim. Foi assim,
muito várias,
foi nível Série D, assim, do Brasil. Foi muito ruim. E teve um jogo de Série D que foi muito melhor que aquele.
Pois é. Flamengo. Flamengo que também ganhou dois jogos, inclusive do Peñarol e do
LDU.
Do São José, eu acho que foi.
Não, do LDU. Da Deus ganhar 3-1 e do Peñarol eles ganharam por 1. Não, São José eles ganharam de 1-0.
Eles não jogaram contra o Peñarol ainda.
Exato. Inclusive na casa do São José.
O Flamengo que também vem bem forte com o elenco renovado.
Vem forte.
Vem forte com o Gabigol, com o Bruno Henrique.
Se fosse jogar só pelos estaduais e pela. Na real, se fosse jogar pela.
Não, mas se bem que nos estaduais o Flamengo perdeu pro Fluminense, né? Não, foi na Taça Guanabara. Mas ainda assim.
Se fosse jogar pelos estaduais mais a Libertadores, eu diria que o Flamengo tá como favorito ao título da. Nesse momento. Com o elenco agora. Eu diria que o Flamengo estaria. Seria o favorito ao título. Até acima do Palmeiras.
Título do
Brasileirão. Até porque, mesmo que o Palmeiras esteja nessa fase, no estadual eles estão tendo um futebol muito... Tudo bem que estadual é estadual e o time nunca vai esforçar de virar estadual, do mesmo jeito que o Grêmio tá muito bem no estadual, tá indo mal quando o time é importante, entendeu?
Pois é.
Só que, querendo ou não, o brasileiro, ele tem esse negócio de jogar contra time bom e jogar contra time ruim.
Eu acho que o Flamengo realmente é favorito pra passar nesse grupo, favorito também pra ganhar o Campeonato Carioca. E favorito pro Brasileirão também. Eu acho que o Brasileirão provavelmente vai acabar ficando entre Flamengo, Palmeiras e Inter e Grêmio.
Exato.
E talvez Cruzeiro, que tá em boa fase também.
Cara, o Cruzeiro na real também é decepcionante. Por causa que, pra mim, porque assim, o Cruzeiro pra mim sempre foi... Eu sempre vi o Cruzeiro como um dos top 3 do Brasil. Só que ele não tá realmente nos últimos tempos sendo esse futebol ainda, mas agora sim o Arrascaeta.
O Arrascaeta que realmente saiu e agora baixou um pouquinho o nível de qualidade deles, mas que também estão indo muito bem no Mineiro e estão indo bem na Libertadores.
Exato, eles estão com um jogo atrasado na Libertadores por causa do Deportivo Lara, toda a situação da Venezuela. Não vamos entrar nisso. Mas ainda assim eles estão primeiro colocado no grupo deles, com apenas um jogo. E é
isso.
Exato, é isso. Tem
Grêmio. E agora é Grêmio. Grêmio que tá numa péssima fase na Libertadores, péssima mesmo, conseguiu empatar com o Rosário Central na Argentina, fora de casa. O que querendo ou não é tão ruim porque é um time argentino. E
é um time argentino, mas é o Rosário Central, né?
É, mas contra time argentino, a Argentina é ruim. É, o Rosário Central que também tava 390 minutos sem marcar no argentino e que tá brigando pra não cair no argentino.
Tá, não sabia disso.
Pois é. E então realmente foi bem decepcionante o jogo que o Grêmio fez, que poderia sim ter ganhado.
Muita chance, ótimo desempenho do Everton.
Ótimo desempenho do Everton.
E ótimo desempenho do goleiro do Rosário.
É também. E péssimo jogo do Felipe Vizeu, que perdeu uns 3 gols feitos.
Não vi, não me lembro do Felipe Vizeu nesse jogo direito.
E
eu vi, mas não.
E também teve o. Como é que é?
Libertar?
o Libertad, que ganhou fora de casa, inclusive na arena do Grêmio, ganhou de 1-0, com o Grêmio pressionando bastante.
Mas foi mesmo um assim, ótimo jogo, o Libertad conseguiu fechar complicado. Muito bem no final.
Libertad jogou muito bem, inclusive, Libertad que tá jogando bem, que ganhou de 4-1 da Universidade Católica. E ainda ganhou do Grêmio fora de casa, que foi um grande resultado.
O Grêmio... Aqui faltamos o Inter, né? Nossa,
Internacional, que ganhou do Palestino, com um gol, querendo ou não, um pouco sem querer, do Rafael Sabes no primeiro jogo.
Não vai desacreditar nessa gol.
Tô dando nossa cubista.
Mas foi um bom gol, foi um lindo gol.
Foi um gol bonito, mas um pouco inesperado, embora não tenha feito mais que a obrigação de ganhar do Palestino, porque tá em...
Obviamente, o Palestino tá bom assim, né?
Não é que ele está em uma fase, mas ele... Realmente não é um time
na
forte.
Na real,
é uma
ótima fase.
Não, não é um time forte.
Pra considerar o que é o Palestino.
É.
E tá na Libertadores e empatou com o River Plate.
Pois é, River Plate também não tá numa fase muito boa da Libertadores, que conseguiu empatar com o Palestino e com o Alianza Lima. E o Inter também, que ganhou de 2-0 da Alianza Lima em casa, né? Com dois gols de Nico Lopes. Foi um jogo bem pegado.
Ótimo jogo do Nico.
Inter que caiu o rendimento no segundo tempo, mas jogou muito bem.
Exato. Não é que a gente tava mais protegendo a bola.
Não fala, gente...
A gente é que eu tendo a ser clubista mesmo.
Pois é, e o...
Que?
Não sei.
Exato, então em questão de... Isso é só uma coisa que a gente não falou, vamos falar do grupo C, que a gente já falou um pouco em todos os grupos. Então vamos falar do grupo que não tem nenhum brasileiro. A gente tem o...
Universidade de Concepción.
Exato, em primeiro com 4 pontos. Godoy Cruz, segundo com 2 pontos. Isso no grupo C. O Olímpia, que era o favorito, inclusive. Com 2 pontos apenas. E Sporting Cristal com 1.
Destaque também pro jogo entre Universidade de Concepción e Sporting Cristal, que teve um incrível resultado de 5-4.
Exato, logo na primeira rodada já começamos assim. Teve mais gol naquele jogo do que teve praticamente na rodada inteira.
Exatamente.
Só 1-0, 0-0. E o Olímpia decepcionando aí, né? Porque o Olímpia era pra estar... Todo mundo tava apostando que fosse ganhar
fácil.
Fosse
o principal desse grupo.
Fosse o principal.
E eu realmente aí imaginava que passasse nesse grupo o Olímpia e o Godoy Cruz. Eram favoritos pra mim. Que ainda pode acontecer, até porque
exato.
Só tiveram 2 jogos.
Então... É, agora, se fosse baseado nisso aqui, eu ainda acho que a Universidade e o Olímpia passariam.
Já passou 2 de tempos.
De quê?
3 minutos.
Tá. Só terminar um pouco.
Então, um pouquinho sobre a Champions, que agora tem as quartas, que tem grandes jogos, como Tottenham City.
Tottenham City.
Vá de jogo primeiro.
Tottenham City. Ok. Que estádio é o primeiro jogo
de ida? Vai ser no jogo de ida, se não me engano, vai ser no Wembley.
Wembley, quer que eu veja aqui?
Pode ir lá.
Vou ver. O jogo de ida vai ser no Wembley.
No Wembley. Então, eu acho que o Tottenham vai ganhar o primeiro jogo, mas eu ainda acho que... Eu, particularmente, sou torcedor do Tottenham, mas eu ainda acho que o City passa até pela qualidade do elenco do City e pelo trabalho que o Guardiola tá fazendo, né? Que é muito forte.
Mas, verdade, o City joga muito. O City tem um elenco absurdo, assim. E eu acho que até no Wembley eles vão ganhar. Eles vão acabar ganhando pro agregado coisa tipo 5-3, 4-3. No máximo um empate, eu não consigo ver o Tottenham ganhando. No máximo, tipo, 2-1, assim, sabe?
Eu acho que o Tottenham tem chance de ganhar no primeiro jogo, mas provavelmente vai cair.
Exato. Eu, sei lá, eles estão em boa fase, o Tottenham. Eles estão em terceiro, né?
Estão em terceiro colocado na primeira.
Mas o City, querendo ou não, o City tá lá disputando o campeonato com o Liverpool. Muito difícil o Tottenham conseguir ainda.
Só que agora o City, ele também vai ter que decidir o que é prioridade pra ele, né? Porque disputar a Champions e a... Que a primeira é difícil.
Essa aqui o Liverpool tá na mesma situação, né?
Essa aqui o Liverpool tá...
E o Tottenham também.
O City que tá nessa situação de arrancada total na primeira, né? Que tá uns quantos jogos ganhando loucamente.
Manter o momento, mas... Eu ainda acho que o City ganha tanto a Premier quanto a Champions. A Champions não, perdão. Tanto a Premier quanto esse jogo. A Champions eu já não sei dizer, porque acho que já é um pouco mais pra frente. Mas aí
tá.
Já vem depois.
Então...
Liverpool
e Porto.
Na casa do... No Anfield. No...
O jogo vai ser decidido, então, no...
Vai ser decidido Dragão. No
Estádio dos Dragões. Vulgo Casa do Porto.
Cara,
eu acho que ainda provavelmente vai dar Liverpool nesse jogo. Provavelmente vai ganhar de um 5-0 no Anfield. Porque o Liverpool é um time que é muito forte. E o Porto, ele é um time que tem raça, mas ele não tem... Não
tem muita camisa, Porto. Tem muita
camisa, mas não tem tanta qualidade quanto o Liverpool.
Exato.
Ainda mais fora de casa, eu acho que o Liverpool pode brincar e deitar com o Porto. Deitar enrolado, no caso, com o Porto.
É, mas sei lá, eu consigo ver um upset, né? surpresa vindo desse confronto. Mas eu duvido, eu realmente acho que vai provavelmente dar uma quantidade grande de gols aí pro Liverpool no primeiro jogo. E no segundo, talvez um empate, se por ter sorte.
Então, o Ajax e Juventus. Um grande jogo, o Ajax vindo de um ótimo jogo contra o Real na Champions. 4-1 fora de casa, com grandes atuações de David Neres, de Zic, de Tajik, como a gente já falou.
Tajik, bom demais, muito bom.
Muito bom. E eu acho que o Ajax é... não favorito, mas seria uma zebra não tão inacreditável.
Exato, acho que o Ajax tem chance de passar. Cara, eu honestamente...
embora a minha favorita seja o Juventus.
Também, exato. Meu favorito pra Champions no geral é o Juventus. Mas eu não duvido o Ajax vencer a Champions. Não acho impossível.
Eu também acho impossível.
Improvável, porém impossível.
Meu candidato pra vencer
não,
a...
Não, é impossível.
A Champions seja a Barcelona, que pega o United. Que provavelmente decide em casa o jogo, né? Provavelmente vai passar com facilidade. Porque... o United, inclusive, mesmo que esteja em boa fase, ainda é contra o time do Barcelona, que tem o Messi, que está jogando muito, tem o Suárez, que está jogando muito, o time todo do Barcelona.
Todos do Barcelona tem uma ótima fase.
Tá, tem ótima fase, o time do Barcelona. E o United que ainda está se recuperando, né?
É, se recuperando da crise de Mourinho.
Crise de Mourinho, pois é, José Mourinho, inclusive, que pode ser assunto para um outro
pode ser, a gente pode fazer um episódio inteiro só falando sobre o Mourinho. Inclusive,
que é muito polêmico e eu, particularmente, acho que não vai mais voltar para o futebol. Porque ninguém mais quer o Mourinho, porque o Mourinho acaba com os jogadores.
Ah, eu não concordo. Eu não acho. Ele tem chance, ele tem muita chance.
Veremos isso em outro podcast.
Exato.
Enfim, eu acho que o Barcelona passa, acho que Juventus passa, acho que Manchester City passa e acho que Liverpool passa.
Eu concordo plenamente, porém eu só fico na dúvida ali. Não, na verdade eu fico na dúvida nenhuma. Eu acho que realmente vai dar isso em todos.
Embora meu favorito pra vencer a Champions seja o Barcelona.
Meu favorito pra vencer a Champions é o Juventus, mas a gente pode fazer isso, elaborar mais um episódio inteiro só sobre a Champions, sobre artilharia, todos esses dados, enfim. Olha, a Marega tá... Enfim, nós vamos falar sobre isso agora.
Esse foi o nosso podcast. Obrigado por escutar.
Exato, esse foi o primeiro episódio de La Várzea. Muito obrigado pela sua audiência. Volte sempre e tchau.